é música que faz bem à saúde. Olá, couve-se aqui com The Roots. 20 minutos para as 10 da manhã. Prometemos e vamos cumprir. Jornadas, clubes, ciência viva na escola. Connosco o professor Pedro Pombo, Fábrica Centro Ciência Viva de Aveiro. Professor, bom dia.
Ora, bom dia.
Bem-vindo.
Obrigado pelo convite mais uma vez.
Desde a última vez que o vimos.
Está tudo bem, está tudo bem, está ótimo.
Um ano mais velho, não é?
Não passou um ano. Mas a fábrica já vai comemorar mais um ano, sim.
É verdade.
Em junho, e já estamos em 2019 e, portanto, cheios de novos projetos.
Não
e
falta.
De nova programação para este ano de 2019.
E então vamos lá. Começar pela proposta de amanhã, não é? Jornadas, clubes, ciência viva na escola. O que é isto?
Então, estas jornadas que nós vamos organizar já amanhã na Fábrica de Ciência Viva fazem parte de um programa nacional que a Agência Ciência Viva promove em parceria com o Ministério da Educação. E, portanto, é uma iniciativa grande, concertada a nível nacional e que tem organizado eventos locais nos vários centros de Ciência Viva. E o tema é exatamente este, os clubes de ciência viva nas escolas. Portanto, as escolas fazem trabalhos de ciência, já colaboram com as universidades e já colaboram com o Centro de Ciência Viva. Nós aqui na fábrica temos um serviço educativo bastante extenso e que ao longo do ano letivo, durante estes últimos anos, tem vindo a desenvolver vários projetos com várias escolas, não só da Aveiro e da Cira, mas outras a nível nacional. E, portanto, já há clubes nas escolas. Mas a ideia que surgiu foi realmente criar estes clubes de ciência viva para que estes clubes se fizessem um trabalho que tivesse outro impacto, quer ao nível do ensino não formal das ciências e, portanto, ao nível da sala de aula, quer também a nível nacional, porque existe uma organização diferente para que as várias iniciativas que as escolas têm, no fundo, convirjam e estejam debaixo deste chapéu, que será o Clube Ciência Viva, que pode ser um clube que a escola não tem e que começa a ter clubes de ciência novos, ou então pode ser um clube que acaba por integrar diferentes clubes que a escola já vem dinamizando. A vantagem é que vai haver um financiamento para estes clubes de ciência viva na escola, financiamento esse de um concurso promovido pelo Ministério da Educação e pela Ciência Viva, e, portanto, isto permite dar outra sustentabilidade, outra dinâmica e realmente fazer um plano, não apenas durante um período curto, mas fazer um plano mais a longo prazo e que as escolas em conjunto trabalhem os seus projetos educativos na área das ciências, da educação em ciências, que desenvolvam muitas áreas, química, biologia, física, robótica, o que seja, e depois já haja um ponto de encontro, um evento regional, um grande evento nacional, onde todos estes clubes de ciência viva vão poder partilhar boas práticas. E, portanto, é uma iniciativa que tem esta organização e permite outra visibilidade e que não seja, enfim, da vontade do professor apenas e projetos pontuais e desgarrados. Desta forma, acreditamos que realmente pode ter um impacto diferente a nível nacional e trazer mais as escolas todas e mais alunos para junto do interesse da ciência e do gosto pela ciência. E nós aqui estamos a fazer estas jornadas, que são organizadas, como eu estava a dizer, a nível nacional, diretamente pelo Ministério e pela Ciência Viva. Nós somos os organizadores locais. Este evento já decorreu noutras cidades, já decorreu em Bragança, no Algarve, no Porto, em vários locais. E, amanhã é em Aveiro, é o nosso evento. E é uma jornada de parceria porque pretende que seja um dia de encontro entre as escolas, os diretores dos agrupamentos de escolas e, obviamente, os coordenadores dos clubes de ciência viva e de outros professores que as escolas trazem ao encontro, mas que seja um encontro entre esta comunidade escolar e os parceiros. Nós, os Centros de Ciência Viva, neste caso a Fábrica Centro de Ciência Viva e a Universidade de Aveiro, mas outros parceiros que também vão estar envolvidos no projeto, como outras universidades, outros institutos de ciência, laboratórios de investigação, associações ligadas à ciência e à divulgação científica, ou à educação ambiental e também museus e outras entidades. E, portanto, e também autarquias, porque as autarquias também estão envolvidas neste projeto e, portanto, é uma jornada de parceria no sentido que pretendemos que seja um espaço de colaboração e de conhecimento entre todos estes parceiros que podem dar apoio às escolas e uma oportunidade para que as escolas vejam olhos nos olhos, conheçam as pessoas pessoalmente neste dia que vai ser um dia bastante interessante aqui na fábrica.
Professor, você que já está cá há algum tempo, diga-nos, os miúdos agora são mesmo mais inteligentes, na sua opinião?
Agora há outras oportunidades, não é? Portanto, o ser humano vai evoluindo, não é? Darwin explicou-nos isso bastante bem. Não há grandes diferenças de assim, 20, 50 anos, portanto, penso que não se há por aí, penso que tem a ver com as oportunidades que os jovens hoje em dia têm. Há muito mais jovens com acesso ao conhecimento, há muitos mais jovens a ir às escolas e também às universidades, o que é obviamente importante e bom, positivo. Ainda não há o número suficiente que gostaríamos, de acordo com as metas e também com as médias europeias. Mas pronto, mas há claramente um acesso mais generalizado e mais jovens a ter conhecimento, a estar na escola. E, essencialmente, há uma maior oportunidade para este mundo novo, portanto, para os jovens terem acesso à informação através de diferentes tecnologias. E, portanto, eles estão muito mais informados.
Com toda esta informação e com esta greve estudantil marcada para 15 de março para exigir mudanças no governo para, de facto, se passar da palavra à ação de uma forma mais concisa e proteger o planeta, estes pequenos jovens que têm então contacto com a ciência, eles dão-se conta da enormidade de crimes que os adultos, a indústria, comete. Você vê isso em tempo real, eles a perceberem, então, mas se isto é assim, se eu uso isto lá em casa, este shampoo, este creme, este detergente, o desastre é enorme. Existe esta implicação depois no cotidiano da vida deles? Existem depois dilemas em casa com os pais? Compro, não compro, mas não compras, mas eu compro e por aí não. Chega-vos isto aos ouvidos. A parte prática, corriqueira, cotidiana.
Eu penso, isso tem a ver com a educação ambiental e com comunicação de ciência, portanto, com o conhecimento de alguma informação ligada à ciência para se poder, e também à tecnologia, para se poder decidir melhor e, no fundo, ser melhores cidadãos. Isso aplica-se a todas as pessoas, não só às crianças. E eu penso realmente que as escolas têm um papel muito importante aí, também os centros de ciência viva e outros espaços culturais, mas como os jovens estão muito tempo nas escolas, a maior parte do tempo do seu dia é passado nas escolas, penso que as escolas têm um papel muito importante e que curiosamente têm estado a cumprir. E também acho que essa é uma questão que deve ser comunicada, atacada, digamos assim, trabalhada, nos primeiros anos da escolaridade. E, portanto, nós vemos claramente uma geração mais aberta para questões ambientais, mais preocupada com o ambiente e, portanto, mais aberta para boas práticas, digamos assim, para detalhes do dia-a-dia, hábitos, que por vezes os adultos não tinham porque não estavam exatamente na sua diária educativa quando andaram nas escolas, etc. E portanto, quando nós temos, mas tem que ser programas fortes, por exemplo, o programa de separar os resíduos, isso resulta muito bem, é feito desde a pré e no primeiro ciclo. E é geracional, tem que ser desde pequeninos e não é um momento, aquilo é trabalhado durante vários anos e os jovens habituam-se. E se calhar há jovens que chegam a casa, crianças chegam a casa, compra o recipiente amarelo e o verde, etc. E começam a fazer esse tipo de separação se os pais ainda não fazem. Portanto, isso é uma coisa que é realmente interessante, mas tem que ser um programa nacional, não pode ser uma iniciativa de uma entidade ou de uma escola, tem que ser um programa nacional e trabalhar durante um período grande de tempo para que uma geração se comece a apropriar dessas preocupações. No caso dos resíduos, eu penso que está a funcionar muito bem, e funcionou muito bem, porque vemos as crianças completamente atentas a isso. A questão dos plásticos, está agora a surgir. Ainda não há muitas crianças que têm noção do problema que há nos plásticos e se há microplásticos.
Nem adultos, não é?
Nem adultos. E se há, os adultos não pensam, não ligam muito, por vezes, a essas coisas. O que é pena, obviamente. E, portanto, não é nos adultos que tem que se trabalhar. É nas crianças para que daqui a 10, 20 anos o comportamento no planeta Terra seja diferente. Porque é outra geração. Porque se os adultos não estão preocupados agora, eu tenho dúvida que mudem, não é? Durante algum período. E mudanças pontuais não fazem essa diferença de impacto a nível global. E, portanto, tem que ser um programa, como por exemplo o programa dos resíduos, e existir um programa forte, interessante, apelativo, e que seja implementado a nível nacional e não só, e durante um período grande e desde cedo. E se calhar daqui a alguns anos temos comportamentos diferentes. Porque há pessoas que não sabem se há microplásticos na pasta de dentes ou noutros produtos que consumimos, não sabem realmente. Mas isso aplica-se a muitas coisas, também à questão da não só da educação ambiental, mas também à questão do conhecimento para uma vida saudável e uma alimentação saudável. E o problema dos açúcares nos vários produtos que nós consumimos, portanto. Há iniciativas e nós fazemos, temos vários projetos onde se mostra e vemos pacotes de açúcar equivalentes ao que existe na composição de cada um destes produtos. Mas realmente nós não podemos pôr isto de uns estarem a trabalhar contra outros, porque há empresas que têm o seu mercado. Portanto, isto tem que ser enquadrado em conjunto e com programas educativos. E não vejo isto numa perspectiva de bons e maus e de manifestações, porque não será por aí. O problema global é importante demais, é forte demais, e nem está connosco, nem está com a Europa, está noutras localidades do planeta, e portanto tem que ser trabalhado de uma forma política, de forma séria, e obviamente nós aqui também temos que fazer, não achar que o problema é no outro lado e não nos temos que preocupar.
Para as crianças que possam estar a ouvir-nos e também para os pais que possam estar a ouvir-nos, quando a criança diz, ou lhe dizem, ah, e tal, tu não tens jeito nenhum para isso, isso não é a tua área, eu nem vou dizer o resto que nós ouvimos, não é? Porque andamos na rua e ouvimos o que os pais dizem aos miúdos, os miúdos Sim. depois repetem a si próprios e uns aos outros. Para todos aqueles que ainda não foram à Fábrica Centro de Ciência Viva de Aveiro porque acham, enfim, que lá não é o seu lugar, porque são burros, porque nunca vão aprender aquilo, porque aquilo é só para malta esperta, o que é que gostava de dizer aos pequenos e aos adultos?
Bem, eu não tenho essa ideia. Não acho que haja alguém que pense ou que diga a outra pessoa que não há... que a fábrica não é lugar para ele por limitações intelectuais. Porque não é o caso, obviamente. A fábrica não é uma escola, né? A fábrica é um espaço de ciência onde a probabilidade do público em geral, de uma pessoa encontrar um cientista, é bastante grande, e acho que isso é interessante, conhecer um cientista e perceber que é uma pessoa como as outras, que gosta de ir ao cinema e que também gosta de fazer um jantar com os amigos e que gosta de trabalhar. E o trabalho que gosta, que o apaixona, é o conhecimento e a ciência. E, portanto, a fábrica é um espaço com estas características e que tem várias exposições e conteúdos de ciência, em muitas áreas da ciência, mas não significa que quem vai a essas valências, a participar nesses conteúdos, seja posto à prova no sentido de sabe, não sabe, é bom ou é mau. Porque nós até temos um espaço que é o Doing, onde ninguém sabe nada. É um espaço onde as pessoas vão fazer coisas. E por vezes temos jovens que vão fazer coisas e que sabem mais do que outros que lá estão e do que pessoas da nossa equipa que lá estão, porque são programadores ou porque trabalham naquilo há algum tempo e são geeks e ensinam a colegas e depois vem um adulto que é perito numa outra coisa. E portanto é um espaço de partilha. É um espaço de troca de conhecimentos e de partilha. Claro que há uma narrativa e há um momento de aprendizagem e esta comunicação de ciência, que é feita não só pelo envolvimento, pela compreensão, mas também pela disseminação, tem este aspecto de compreensão, de nós termos prazer. E eu penso que os visitantes também têm prazer em, quando são confrontados com algo novo, veem algo novo, algo que fazem com as mãos e que ficam... Por vezes é contraintuitivo e ficam muito entusiasmados. Uau, isto é tão interessante, o que é que se passa aqui? E isso é o melhor é a melhor parte deste envolvimento com o público, é o que é que se passa aqui e a discussão à volta da ciência e a conversa. E, portanto, nessa conversa, nós estamos a ter uma conversa num ambiente completamente informal, não é numa leitura escolar, é num ambiente divertido. Normalmente tem todos aqueles aparelhos que as pessoas gostam ligadas à ciência e têm todos aqueles efeitos visuais. E, portanto, essa conversa é uma partilha que as pessoas estão a aprender sem dar conta. Porque as pessoas aprendem constantemente. Quando um jovem vai ao café com o pai e está um amigo do pai a falar de uma coisa qualquer, ele está a aprender porque não sabia de carros, de mecânica, do que seja. Portanto, o conhecimento está sempre associado à comunicação. Uhum. E se nós estamos a obter informação nova, se calhar estamos a aprender algo. Isto ocorre em momentos informais, café, no YouTube, na internet, na televisão. Ocorre de forma não formal, ou seja, é organizada para isso, mas é num ambiente fora da escola, como nos museus e o caso da fábrica. E também ocorre na escola. Portanto, nós aprendemos em todos estes sítios, não é só na escola. E portanto, eu não acho, se houver alguém que tem receio, não tem que ter receio, porque é um momento de partilha. De partilha pura, de diálogo e de diversão. E claro que no meio disto tudo há sempre algo que se aprende e isso é ótimo, porque é o que nós queremos da vida, é histórias para contar e eles ficam com uma história, uma lembrança, vão recordar e vão ter uma história para contar. E aconteceu-me isto, eu fui ali e a nossa vida é divertida porque é feita de histórias. E para além de terem uma história para contar, se calhar se aprenderam algo, também é muito bom. E é o objetivo. Portanto, eu convido todas as pessoas a irem à fábrica, obviamente, e que ninguém tem que ter medo, porque lá não há razão para ter medo, pelo contrário.
A conversa com o professor Pedro Pombo é já o fecho desta entrevista, não temos tempo para mais e eu ainda tinha aqui tantas perguntas para lhe fazer. Olha, queria saber como é que você é nos supermercados, se o vamos encontrar a ler os rótulos de tudo e mais alguma coisa, sim ou não?
É um pouco, por vezes.
Já sabia, ainda bem que assim é. E em 30 segundos, professor Pedro Pombo, por favor, como é que foi a semana passada o projeto Escola Amiga das Crianças com o professor Eduardo Sá? Na fábrica. O que é que o Pedro Pombo aprendeu?
Olha, eu aprendi que é muito importante realmente partilhar histórias. E é muito importante nós juntarmos. Isso eu já sabia, mas tive mais uma prova. Nós na ciência gostamos de provas. Fazemos experiências e depois analisamos e temos as provas científicas, os resultados científicos. Aquilo foi uma experiência científica para mim, porque comprovou uma teoria que nós já implementamos na fábrica há muito tempo, que é um pouco no que vínhamos falando na questão anterior. A fábrica é um espaço de ciência, mas não é um espaço só de pessoas de ciência. Portanto, há muito esta tendência para rótulos e para dividir as coisas em gavetas. Isto é dos cientistas, é dos nerds, é dos meninos que gostam da matemática e da física e os outros já saem fora, não é um sítio para eles. Não é isso que nós pensamos. Nós pensamos que os sítios de cultura têm que ter pessoas de todos os backgrounds, portanto, pessoas de ciência, de engenharia, de artes, de música, de literatura. A nossa equipa é uma equipa multidisciplinar e nós vamos tentando promover esta filosofia da STEM, que é ciência, engenharia, tecnologia, arte e matemática e, portanto, este comunicar e esta educação na área multidisciplinar e muito baseada em projetos. E este evento foi mais uma prova, porque tínhamos pessoas de literatura, tínhamos pessoas ligadas aos livros, às bibliotecas, contadores de histórias profissionais, e o evento foi fabuloso, foi um evento fabuloso, onde se falou também um pouco de ciência, mas onde se mostrou que o conhecimento é transversal, que as várias áreas são muito importantes para pôr as pessoas a discutir e pôr pessoas de ciência a discutir e a partilhar e a conversar com pessoas de literatura, com pessoas de arte, com pessoas de história. E o evento em si enriqueceu bastante mais a fábrica. Foi, obviamente, um sucesso, foi muito, muito interessante e as histórias que contaram foram fabulosas e foi, mais uma vez, uma prova de que temos que trazer pessoas de várias áreas para a ciência e para a fábrica.
Muito bem, foi um gosto, professor Pedro Pombo, tê-lo connosco. Bem-aja, bom trabalho e até breve.
Obrigado, até breve.
Esta entrevista vai ficar disponível, não tarda nada, em terranova.pt.
Para todo o mundo português.